Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Segunda decisão tomada hoje, dia 30 de novembro, também pelo Supremo Tribunal Federal, foi exatamente em relação ao famoso caso Flávio Bolsonaro das rachadinhas. O que que o Supremo fez? Primeiro, vamos entender. O Supremo acabou de decidir, por 3-1 vencido nisso aqui, decidiu não acolher uma reclamação interposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O que que aconteceu? Vamos recordar um pouquinho da história do caso, do pano de fundo do caso. Na época, deputado estadual, Eduardo Bolsonaro, então, teria praticado crimes, inclusive essa questão da rachadinha, que é exigir que os funcionários da Assembleia devolvessem parte daquele valor. Enfim, isso é uma acusação, não estou dizendo que ele fez, mas era essa a acusação. O problema é que, depois disso, ele deixa de ser deputado estadual porque se elege senador. Bom, essa questão, então, vira uma polêmica, uma discussão jurídica no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especificamente a partir do quê? Do entendimento do Supremo na ação penal 937. Recordemos que na ação penal 937 o Supremo entendeu que a prerrogativa de função somente vale, somente pode ser aplicada nessa questão, nessa dimensão dos agentes políticos, não se aplica a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas em relação a cargos políticos, sim. O Supremo entendeu, por maioria, na ação penal 937, que somente tem prerrogativa quem praticar o crime durante o exercício do mandato, em razão do exercício do mandato, e for atualmente detentor daquele cargo, que é o princípio da atualidade da função. O Supremo entendeu que os tribunais, inclusive ele, Supremo, não julgam ex-deputado, ex-senador, enfim, ex. Bom, de certa maneira, avalia esse entendimento, o ex-deputado federal, Flávio Bolsonaro, teria que ser julgado pelos crimes praticados enquanto era deputado, mas que não é mais, deveria ser julgado em primeiro grau pela Justiça Comum Estadual. Mas o TJ do Rio entendeu que não, que havia ali uma nova figura, que é exatamente a tese do mandato cruzado, porque ele era deputado estadual, mas depois virou senador. Portanto, ele tem uma prerrogativa, não aquela da época, mas tem uma prerrogativa hoje como senador, cargo atual. Então, de certa maneira, ele tem prerrogativa. E aí o TJ entendeu que valeria a prerrogativa vigente à época dos fatos. Bom, primeiro problema, MP do Rio perde o prazo do recurso cabível dessa decisão. O STJ é chamado a se manifestar, a quinta turma do STJ mantém a posição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e agora a segunda turma do Supremo entendeu, primeiro, que havia um problema para conhecer a reclamação, porque não seria o recurso cabível, adequado, diante da perda do prazo. Mas o Supremo vai lá no mérito para entender que haveria, então, uma prorrogasse o fórum, uma prorrogação da competência na mesma linha definida pelo TJ do Rio, inovou, portanto, dizendo que, ainda que hoje ele não seja mais deputado estadual, mas como ele tem uma prerrogativa de senador, permaneceria a prerrogativa da época. Isso foi um giro total, de certa maneira, retornando à revogada súmula 394 do Supremo. Lembra que a súmula 394 do Supremo foi revogada lá atrás, e deixa eu ver se eu recupero aqui a súmula 394. A súmula 394, ela foi revogada em 1999, e ela dizia: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a prerrogativa, ainda que a ação penal inicie após a cessação. Essa súmula foi revogada. E também foi declarada inconstitucional, porque previa a mesma coisa, o artigo 84, parágrafo 1º e 2º do CPP. Então, o entendimento de hoje do Supremo é, até certo ponto, um retorno a uma súmula revogada, um retorno ao artigo 84 declarado inconstitucional. Por outro lado, rasgou o precedente da ação penal 937. Por quê? porque um dos aspectos da ação penal 937 era a atualidade do exercício do cargo. O Supremo hoje desconsiderou isso, disse que bastaria então a atualidade em qualquer cargo, e não o cargo de deputado estadual, como era o da época. Então isso aqui é até difícil de explicar, porque é difícil de entender. Então, o que o Supremo fez foi manter o entendimento do TJ Rio de Janeiro, que vai julgar, portanto, alguém que hoje não é mais deputado estadual, algo que o próprio Supremo não estava mais aceitando. E, com isso, estabeleceu uma tese nova, que é a do mandato cruzado com prerrogácio fore. Leia-se, se a pessoa mantém um cargo com prerrogativa diferente daquele da época do fato, valeria a prerrogativa daquela época e ela permaneceria com aquela prerrogativa, ainda que hoje não fosse ou não seja mais detentor daquele cargo. Retomando, então, hoje senador, na época deputado estadual, processo hoje, o que se imaginou que o Supremo iria fazer? Iria dizer, bom, ele não é mais deputado estadual, o crime foi praticado enquanto deputado estadual, logo vai para o juiz de primeiro grau. Não, o Supremo não fez isso. Se imaginou que talvez o Supremo dissesse, hoje ele é senador, hoje ele tem essa prerrogativa, então hoje nós, Supremo, vamos julgá-lo. Seria uma coisa híbrida, mas pelo menos atentaria para a atualidade deste cargo. Não, o Supremo não fez isso. O Supremo tomou uma terceira via, que foi dizer, vale o cargo da época, ainda que tenha cessado. E mandou ele para o TJ do Rio de Janeiro. Difícil explicar, né? É, eu também estou com uma certa dificuldade de entender. O que que você compreendeu dessa decisão, Alexandre?
Pois é, Auri. Então vamos lá, pessoal, para resgatar aí o que o Auri falou. Num primeiro momento, eu estou plenamente de acordo que a perda do prazo recursal significa para a acusação a preclusão, a fechada das portas para fins de discutir, no recurso próprio, a questão da competência. De outro lado, aqui nós podemos falar da aplicabilidade da súmula 734 do Supremo Tribunal Federal e que não cabe reclamação quando já houver transitado julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso é relevante, já que nós sempre defendemos aqui a impossibilidade de nós utilizarmos ações impugnativas autônomas para fins de reabrir situações contra o acusado, na hipótese, o senador Flávio Bolsonaro. Com isso, a discussão de fundo é uma discussão que ficaria prejudicada. Todavia, o voto apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, vai um pouco além. Por quê? No julgamento realizado na reclamação 41.910, o ministro faz referência de que o tema decidido na questão de ordem da ação penal 937, em que restou estabelecido que a competência para do Supremo Tribunal Federal em face da prerrogativa de função de deputados e senadores, restringe-se aos crimes cometidos no exercício do cargo e correlacionado às funções desempenhadas. Com isso, nós temos o requisito de estar na função, ou seja, se aposentado, afastado, não está, e segundo, que seja contemporâneo àquele mandato. Então, nós teríamos aqui uma situação bem evidenciada de que são dois requisitos mínimos, que é que o fato apurado na ação penal seja vinculado ao presente mandato. O que gera, nós já tínhamos falado sobre isso, situações vinculadas a mandatos findos, não obstante a reeleição do agente. Constou no voto do ministro a afirmação muito direta de que não houve uma decisão naquele momento sobre os denominados mandatos cruzados, ou seja, aquele em que um deputado estadual, como no caso do Flávio Bolsonaro, ascende à condição de deputado federal ou de senador. Com isso, havia toda uma discussão acerca da permanência ou não da prorrogação do foro original. Nesse contexto, concordo com a Auri, afinal, nós não podemos fazer uma prorrogação do foro originário por dois motivos básicos. O primeiro deles é que, mesmo se ele tivesse sido reeleito, nós teríamos, diante da não contemporaneidade, uma discussão relevante sobre a permanência do foro de prerrogativa de função, mas considerando que ele seja diante da reeleição, continue com foro de prerrogativa da função, nós temos uma segunda circunstância que, nesse caso, é muito diferenciada, porque com a subida dele ao Congresso Nacional, nós não podemos mais falar de uma prerrogativa de um tribunal que, em relação a ele, não tem mais nenhum vínculo. E pressuporíamos, por via de consequência, que teria uma qualidade melhor de julgamento no Tribunal do Rio de Janeiro. Então, a questão de fundo, como o Auri bem colocou, não há muito o que se defender sobre essa tese acerca do mandato cruzado, porque isso gera uma consequência, duas consequências muito importantes que eu quero trazer à consideração de vocês. A primeira é que quando a subida do agente que era deputado estadual e passa a ser senador da República, nós manteríamos, então, a competência perante o Tribunal Estadual. Agora, imaginemos o contrário, que alguém que é senador e deputado se elege prefeito ou se elege deputado estadual, nós teríamos, por força disso, a manutenção da competência no Supremo Tribunal Federal, no mandato cruzado de cima para baixo, porquanto nós teríamos a mesmíssima situação. E nós manteríamos a competência do Supremo Tribunal Federal nesse contexto? Me parece que nós precisamos manter uma certa coerência e uma integridade no direito, e não se poderia defender que só vale para baixo. Afinal de contas, se o fundamento é a permanência da prerrogativa da função, ela se manteve em relação ao mandato, que agora não existe mais, e sim de hierarquia abaixo, mas vinculado ao Supremo Tribunal Federal. E essa decisão que foi obter dictum, né, que não foi decidida como um todo, ela gera um efeito cascata. Por quê? Porque, embora o voto estabeleça que só foi julgado no âmbito de deputados e senadores, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem usado a mesma lógica, a mesma simetria, para determinar que as ações penais em tramitação no STJ, a partir do julgamento da questão de ordem do tema 937 e também como ressurso estabelecido na ação penal 857, e aí foram votos bem interessantes do ministro João Otávio de Noronha e principalmente da ministra Fátima Nancy Andrighi, em que nós precisamos ter como elemento fundamental disso a contemporaneidade. No caso da apelação da ação penal 874, ficou estabelecido que o acusado, que foi governador por dois mandatos e exerceu posteriormente o cargo de senador, depois foi eleito governador por mais duas vezes, e que o crime supostamente apurado se dava no segundo mandato do chefe de executivo estadual, ou seja, enquanto ele era governador, a ministra Fátima Nancy, entre aspas, disse a manutenção do foro após o hiato de posse do cargo de legislativo federal e mais o mandato executivo estadual configura um privilégio pessoal, não albergado pela garantia constitucional. A ministra Fátima Nancy ainda disse que, entre a conduta imputada e o exercício do cargo, a contemporaneidade necessária para justificar o foro prerrogativo da função perante o STJ. Logo, o que se verifica é que a contemporaneidade é um elemento fundamental, quer de cima para baixo, quer de baixo para cima. O que vai gerar essa decisão é toda uma controvérsia sobre as exceções da questão de ordem 937, da ação penal 937, na questão de ordem 937, e que nós teremos que reabrir toda uma discussão no que se refere aos casos de competência dos prefeitos, competência dos governadores, a cargo dos tribunais e do STJ. E isso significa uma retomada daquela velha questão que nós tínhamos no tocante à prorrogação do foro de prerrogativa de função. Então, pessoal, já éramos aí controversos, nós tínhamos falado muito sobre essa temática e agora reabertura de tudo isso com discussões importantíssimas sobre qual seria o significado e o alcance do foro de prerrogativa de função. Vale a pena lembrar que essa seria uma ideia de preservar os ocupantes do cargo e não as pessoas físicas. Se ele não está mais ocupando o cargo, se preserva a nosso juízo. Não há mais o que preservar a função, já que ela não é exercida. O que você aí concluiu disso tudo? Grande abraço, pessoal.